Notícias com edição de Suzete Rodrigues.
A taxa de desemprego nos Açores no quarto trimestre de 2015 é de 12,6%, de acordo com dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística da região. Ora, uma diminuição de 2,9% relativamente ao trimestre homólogo e um aumento de 0,5% relativamente ao trimestre anterior, como nos explica o vice-presidente do Governo, Sérgio Ávila.
A taxa de desemprego nos Açores, que estou no final do último ano, a maior redução face ao mesmo período do ano anterior dos últimos 10 anos. Efetivamente, registra-se no final de 2015 uma taxa de desemprego que é 2,9 pontos percentuais inferior ao verificado um ano antes, o que representa uma redução de 19% da taxa de desemprego homóloga. Os Açores foram, assim, a região do país com a maior redução da taxa de desemprego no último ano. Existem, no final de 2015, menos 3.680 açorianos desempregados do que há um ano antes, ou seja, menos 20%, e mais 2.474 açorianos a trabalhar. Registra-se pelo oitavo trimestre consecutivo um crescimento da população empregada face ao mesmo trimestre do ano anterior. Em termos de taxa média anual de desemprego, os Açores registaram em 2015 uma redução da taxa de desemprego de 3,5 pontos percentuais, o que assegurou que os Açores sejam a região do país com maior diminuição da taxa média anual de desemprego, sendo que essa diminuição foi no último ano mais do dobro da verificada no conjunto do país.
Refira-se que a nível nacional a taxa de desemprego subiu 0,3 pontos percentuais para 12,2% no quarto trimestre de 2015 face ao anterior. O gestor Gustavo Guimarães, do Grupo Apollo, que está em negociações para comprar a Açoriana, disse hoje ao Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros que, no momento inicial, os postos de trabalho são para serem preservados, admitindo saídas posteriores da parte dos 700 empregados. Diz a Lusa que a dirigente sindical, Ana Rita Páscoa, reuniu hoje com Gustavo Guimarães, da seguradora Tranquilidade e também do Grupo Norte-Americano Apollo, para saber das condições em que está a ser negociada a compra da Açoriana, que era do Baniv, e também o impacto nos trabalhadores. Ora, questionado sobre o fato da proposta da Apollo para comprar a Açoriana não ter uma cláusula que salvaguarda os postos de trabalho, Ana Rita Páscoa afirmou que o gestor considerou não haver necessidade, uma vez que a Apollo está a comprar um negócio e atrás dele vem tudo, caso dos trabalhadores. Gustavo Guimarães acrescentou ainda que a empresa precisa de ser capitalizada, mas que os auditores ainda estão a apurar o valor em falta e que já não são dezenas, são centenas de milhões de euros que são precisos na companhia para assegurar a continuidade do negócio. A Assembleia da República confirmou hoje por maioria absoluta as leis vetadas no final de janeiro pelo Presidente da República, Cavaco Silva, sobre a adoção por casais homossexuais e as alterações à lei da interrupção voluntária da gravidez. A jornalista Judith Nezi Sousa acompanhou a votação esta tarde no Parlamento.
É o ponto final num debate aceso aqui na Assembleia da República durante a tarde de hoje, em que se ouviram muito as críticas à atuação do Presidente da República ao devolver estes diplomas ao Parlamento. No caso, por parte do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha, do Bloco, criticava as opções do Presidente ao reenviar para o Parlamento o diploma sobre a adoção por casais do mesmo sexo.
No que respeita ao veto sobre a possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo, nenhumas dúvidas restam, se ainda as houvesse, sobre como o Sr. Presidente coloca os seus próprios preconceitos à frente de direitos fundamentais. Pois só o preconceito e o completo desconhecimento da realidade podem explicar que se recuse a milhares de crianças o direito a uma família, o direito à sua família.
Um presidente com preconceitos e desligado da realidade nas leituras feitas pelo PS e pela esquerda parlamentar, coube a Fernando de Grão, do PSD, defender Cavaco Silva.
Sem democracia, o cidadão Aníbal Cavaco Silva não tem direito à sua opinião. Porque ouvindo os argumentos de Vossas Excelências, a ideia com que se fica é que só há convicções de vosso lado, não há convicções de mais lado nenhum.
E Paulo Santos, do PCP, a responder a Fernando Negrão.
O Presidente da República tem direito à sua opinião. E nós temos o direito a discordar dela. A decisão do Presidente da República, Cavaco Silva, não se prende com a necessidade de aperfeiçoamento dos decretos, mas sim com a sua perspectiva política e ideológica restritiva no plano dos direitos, bem reveladora das concepções retrógradas na análise destas questões, procurando impor retrocessos sociais e políticos que rejeitamos liminarmente.
Foi com esta rejeição e estas críticas que o PCP, o Bloco de Esquerda, o PS, os Verdes e o PAN, com o apoio de vários votos na bancada do PSD, reconfirmaram o diploma sobre a adoção por casais do mesmo sexo e também com o voto de Paulo Teixeira da Cruz na bancada do PSD foi reconfirmado e com os votos do PS e da esquerda parlamentar o diploma também sobre o fim das taxas moderadoras na IVG. Os diplomas regressam agora ao Palácio de Belém, tudo indica, poderão já não ser apreciados pelo atual Presidente.
O Parlamento a confirmar então as leis votadas por Cavaco Silva sobre a adoção por casais homossexuais e as alterações à lei da interrupção voluntária da gravidez. O Secretário Regional da Agricultura e Ambiente vai reunir-se amanhã em Lisboa com o Ministro do Ambiente, com quem vai analisar questões relacionadas com o cumprimento de metas nacionais e internacionais, nomeadamente nas áreas da gestão de resíduos, dos recursos hídricos e da qualidade da água. Segundo nota do GAC, Luís Neto Viveiros terá a oportunidade de transmitir a Matos Fernandes que a região já terminou os processos de elaboração do plano de gestão da região hidrográfica dos Açores até 2021 e também o plano de gestão de riscos de inundações dos Açores. O Celabar, na Madalena do Pico, foi um dos vencedores do prémio Edifício do Ano 2016, promovido pela plataforma Ash Daily, em Nova Iorque, tendo vencido na categoria de hospitalidade. Ora, um prémio que deixa os proprietários orgulhosos e que transmite a mensagem de que nos Açores se pode fazer coisas fantásticas, como refere Fábio Matos.
Claro que sentimos muito, muito orgulhosos por termos conseguido este prémio e, de certa forma, também o nosso objetivo inicial era transmitir uma mensagem que é possível fazer coisas fantásticas mesmo nos Açores, a uma escala mundial. Obviamente que, inicialmente, nós não tínhamos essa percepção que fosse tão viral quanto está a ser. Tínhamos era um projeto que fosse referência nos Açores, embora isso, obviamente, depois tem se tornado uma escala completamente diferente e internacional. Para nós também ficamos muito, muito felizes, não é? por este prémio e pela dimensão que estamos a ter.
A partir de agora, diz Fábio Matos, o Celabar passa a ser um projeto dos açorianos.
Isto deixou de ser um projeto do Celabar, isto passou a ser um projeto dos açorianos, dos portugueses, não é? Porque nós estamos a levar a palavra Açores ao mundo inteiro. E obviamente que sentimos muito orgulho disto estar a acontecer. Obviamente que isso traz muita força aos Açores para atrair. De certa forma dizia que os Açores com o Celabar passou a ter mais uma arma para atrair os turistas às nossas maravilhosas ilhas.
O Celabar foi então um dos vencedores do Prémio Edifício do Ano 2016. O arquiteto Fernando Coelho foi o responsável por este projeto.